Uma pauta na área da saúde, que temos que tratar com os municípios, com os governos estaduais e com o governo federal. Na área da educação, e me animou que a pauta que eles colocam, do meio de tantas coisas que tem, digo, olha, vamos ter que começar de algum lugar, por onde começar? E ali eles colocam uma coisa simples que nós temos como resolver agora. Nós estamos discutindo aqui o Plano Nacional da Educação, o Plano Decenal, onde nós vamos planejar o que, que o Brasil quer para a área da educação. O que, que eles estão pedindo? Que seja respeitada a sua cultura, a sua língua, que nas suas escolas, a exemplo dos surdos, a sua língua seja a primeira língua. É o tupi, é o guarani, é outra língua, então ali que aquela língua seja respeitada. Assim como nós respeitamos a dos japoneses, a dos chineses, a de outras áreas, como não conservar essa riqueza da língua original até para que a gente possa entender melhor o Brasil? Então eu creio que é um ponto que nós podemos estar já tratando aqui na votação do Plano Decenal da Educação. Tratei sobre isso já com o ministro Fernando Haddad e ele se sentiu muito motivado nessa direção. Ainda a criação da Universidade do Índio. A Universidade do Índio. Veja, por essa coisa fantástica do presidente Lula, a quem aqui eu remeto o abraço de todo o povo do Piauí, tenho certeza do povo brasileiro, nesse momento de grande força e energia que ele vive com a sua família, com a dona Marisa, todos nós acompanhamos e externamos nossas orações a Deus para que ele se saia vitorioso, como em tantas coisas na vida. Eu quero aqui dizer que o presidente Lula criou, e eu visitei lá no Paraná, a universidade que representa exatamente essa cultura da América, essa cultura da América. A universidade, lá mais recentemente em São Paulo, que trata da cultura afrodescendente. Como não ter a universidade dos primeiros povos do nosso Brasil? A Universidade dos Índios. E eu fui além, eu disse, além da universidade, também o ensino técnico. Ou seja, onde o médico que seja formado numa universidade dessa leve em conta o conhecimento, a cultura, a tradição indígena. Onde um agrônomo, um agricultor ou qualquer profissional possa ter respeitado no seu conhecimento exatamente a tradição indígena. Então, eu quero acreditar que isso, inclusive, facilita essa integração e essa relação dos povos indígenas, a arquitetura indígena, a parte de alimentação, tudo ser respeitado, e eu acho que a educação, ela é fundamental. E isso também nós podemos tratar nesta área. Destaco aqui ainda um outro ponto de pauta, meu querido senador Lindenberg, meu querido senador Aníbal, esse mais polêmico, mas eu acho que não tem que ter a coragem de fazer. Vejam, por conta da forma como o Brasil trabalha com os índios, não considera os índios descendentes, hoje nós temos cerca de 800 a 900 mil índios e índias espalhados em todo o Brasil. Desses, aproximadamente 500 mil, 600 mil é que são eleitores. Resultado, meu querido Lindenberg, não tem eleito pelos índios, que vive a cultura dos índios, nenhum índio representando, não é, a Câmara Federal. Eu até olho o Senado é majoritário, tá certo? É mais complexo, mas a Câmara Federal representa o povo, nós temos a presença das mulheres, que é uma luta que, graças a Deus, cada vez mais vitoriosa, a representação dos afrodescendentes, a representação dos asiáticos, dos europeus descendentes, enfim, e não temos a representação dos índios. Por quê? Porque eles estão espalhados em muitas regiões do Brasil. Então, vejam, a necessidade de se ter um mecanismo de viabilidade, de se assegurar, pelo menos no primeiro momento, a participação dos povos indígenas representando nesta casa. Eu penso, e isso nós vamos estar estudando, que nós vamos ter que ter uma cota especial na Câmara para que a gente tenha esta representação. esta representação. Então é um tema da maior importância para o nosso país. Por último, eu quero considerar uma parte a Vossa Excelência, só para compreender a delicadeza desse tema e a importância da gente encontrar o caminho certo. E tenho certeza, e eles reconhecem o papel do governo do presidente Lula nos avanços, nas melhoras. Mas veja, a FUNAI. Eu tenho mais ou menos 25 anos que eu fiz os primeiros contatos com o movimento organizado indígena. Em todas as pautas, é para tirar o presidente da FUNAI. Todas as pautas, para tirar o presidente da FUNAI. Eu tenho refletido muito sobre isso. Eu fico imaginando, meu querido Lindenberg, um homem na Secretaria da Mulher. Usando uma linguagem nordestina, eu fico imaginando um ribuliço que não daria isso. Eu fico imaginando um branco na Secretaria da Igualdade Racial. A confusão que isso não daria. Pois bem, nós estamos no século XXI, no ano de 2011, terminando, e nunca um índio pôde exercer a direção da FUNAI. E nós temos índios com doutorado, com mestrado, com formação superior, das mais diferentes áreas. Então não há explicação para o Brasil não reconhecer isso. Pessoas legitimadas, pessoas ligadas a partidos, pessoas que têm compromissos com projetos, mas principalmente compromisso com o seu povo. Então não se trata de quem é o atual presidente, meu grande companheiro e amigo, não se trata nada do Márcio Meira, nada disso. Eu falo que a gente, em tese, que a gente precisa refletir urgentemente sobre esse tema. E para isso, eu acho que essa casa, nós devemos, presidente Dilma, com a delicadeza de um tema como esse, mas com a força de perceber, eu estou convencido que precisamos ter alguém que tenha no sangue, nas veias, na cabeça, na cultura, na história, a legitimidade desses povos para que a gente possa caminhar acertadamente nessa direção. Eu acredito nisso e acho que vamos ter que caminhar. Com o maior prazer, meu presidente me permitindo, concedo a palavra ao senador Lindenberg.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso. Acho que Vossa Excelência pode ser um grande interlocutor, já é, sem sombra de dúvida, a causa indígena aqui no Parlamento, no Governo Federal. E eu só faço essa parte ao final, não querendo desviar um assunto tão importante como esse, mas só para parabenizar a Vossa Excelência. Eu vi hoje uma matéria, vi o senador Aníbal, que está presidindo a sessão, depois desses debates acalorados dos Reuters, e eu liguei para o senador Wellington Dias, e faço no final, porque não quero desviar o tema, mas saiu hoje no jornal Valor Econômico, na segunda página, cresce disputa por blocos de exploração de petróleo e gás no Piauí e Maranhão. É Piauí, de Vossa Excelência, vai virar um grande produtor de petróleo e gás. Só um pequeno trecho, só quero parabenizar, porque isso é uma grande descoberta para o Estado.
Obrigado.
A 11ª rodada de licitação de blocos exploratórios da ANP nem foi aprovada e já existe uma disputa acirrada por blocos que podem ser ofertados na bacia do Parnaíba, nos estados do Piauí e Maranhão. A partir de resultados levantados pela agência reguladora sobre a região e das descobertas divulgadas pela empresa OGX, a ANP sugeriu a licitação de 20 blocos no próximo leilão. E aqui fala bastante sobre o tema, a diretora Magna falando dos estudos no Piauí. A OGX apresentou à ANP em maio desse ano duas declarações sobre o potencial de comercialização de gás natural do bloco PNT-68 na bacia do Parnaíba. Então, quero cumprimentar a Vossa Excelência, acho que essa é uma notícia...
Eu agradeço.
...que vai ter um grande impacto no estado do Piauí, no estado do Maranhão, e eu tenho certeza que nesse debate, na verdade, nós vamos ter no futuro tantos estados produtores, confrontantes, esse desenho vai ser modificado, mas eu queria aqui fazer essa saudação à Vossa Excelência, que foi governador, com certeza será também no futuro, e a todo o estado do Piauí.
Eu que agradeço. Eu agradeço e ainda conto uma breve história. No começo do mandato, eu ainda era candidato, quando um cidadão de quase 100 anos de idade me entregou uns estudos mostrando, disse, olha, no seu estado tem gás e petróleo. E eu fui na Petrobras, eu fui do Ministério, ninguém localizava. Um dia ele me levou, e aí eu levei ao presidente Lula e aí encontraram. E com base nisso nós conseguimos 80 milhões de reais, a doutora Magda e o Haroldo Lima, o Alexandre anterior, enfim, da ANP, fizeram o maior investimento de pesquisa individualizado lá na bacia do Parnaíba. Nós temos uma Bolívia em gás, uma Bolívia é o que se estima em gás ali naquela área. E temos petróleo no mar. E aí, Vossa Excelência me permite.
Então, prudência no debate.
E é por isso que eu tenho muita legitimidade para defender a posição que defendo. Ou seja, porque não se trata verdadeiramente de uma posição em nenhum momento, não é, do povo do meu estado, do Nordeste, do Brasil, contra o Rio de Janeiro. Não. Se trata de olhar o Brasil de forma democrática para todo o futuro. Então, senhor presidente, para encerrar, para concluir mesmo, eu sou grato pela tolerância de Vossa Excelência, mas eu não posso aqui, Vossa Excelência, como um homem da região norte, quero aqui dizer que dessa fala não vai ser só um discurso. Primeiro, nós vamos criar um grupo de trabalho com a representação dos estados que têm tribos, que têm nações, que têm etnias diferentes, indígenas, o Acre é uma delas. Nós vamos dialogar com os governadores, nós vamos dialogar com a presidenta, com seus ministros, e nós vamos fazer valer essa pauta. Eu acho que é um dever como brasileiro, independente da situação de nosso estado, nós temos compromisso e obrigação com esses homens e mulheres. É vergonhoso encerrar dizendo que 90% da população indígena ainda vive na miséria. E isso o Brasil tem que superar, e tenho certeza que é isso que vamos trabalhar juntos. Muito obrigado.